embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Safa Juban, que traduziu diretamente do árabe o volume E Nós Cobrimos Seus Olhos, de Alaa al-Aswani. Este livro integra o catálogo da Companhia das Letras.
Safa, você poderia comentar alguns aspectos do conto O Caderno de Isa Abiluad e por que razão essa história irritou tanto as autoridades do Egito?
Eu imagino que eu até já mencionei isso numa resposta anterior. Exatamente por causa disso, porque ele, o personagem principal dessa novela que inicia esse livro, que além dela tem mais 15 pequenos contos, ela é exatamente a representação do jovem egípcio derrotado, mas que, ao mesmo tempo, esperto e consegue ver onde está a saída. Ele chega ao conhecimento, fala, eu alcancei o conhecimento, mas ele está de mãos atadas e, por isso, o fim é da derrota. É claro, esse romance inicial, novela, né? Ele irritou as autoridades exatamente por causa disso, porque ele não mostra uma imagem feliz do egípcio, do cidadão. Mostra que ele é derrotado, mas por causa de alguém, por causa das próprias autoridades, por causa da falta de democracia, e é sempre colocado mesmo para ele. Não sei se você percebe, em todos os contos há uma coisa que separa no final. Quer dizer, qual é a saída? Nada. Se eu quero sobreviver, eu me submeto, porque não tenho outra. É claro, sugere-se que a outra é rebelar-se. Mas até então, todos rebelam por dentro. Eles sabem qual é a saída, mas não conseguem, por a questão da sobrevivência. Ninguém mais está falando em viver, é em sobreviver, mesmo numa sociedade desigual como essa. Então, ele mostra essas mazelas, ele mostra o cidadão corrupto, ele mostra o governante corrupto, ele mostra essas pessoas desonestas, se tornando desonestas, porque elas precisam comer. Então, isso irrita qualquer autoridade e qualquer governante, porque ele mesmo, ele vai e cutuca, ele não é que sugere, ele cutuca, ele vai na ferida e mexe. Então, isso não agrada, né? Então é isso. Por causa disso, acho que essa censura que sofreu esta novela, mas que depois ela saiu.
Cortava com os dentes o haxixe em pequenos pedaços que distribuía sobre o fornilho. Acendia o carvão e começava a fumar. Faziam-me ficar com eles e fumar. Após algumas pedrinhas, a droga subia a cabeça de Anwar, que relaxava suas pálpebras inchadas, deixando parecer um olhar distraído. Balançava a cabeça como se acompanhasse uma conversa interna ouvida apenas por ele. Depois, virava para meu pai, sorria, batia na sua perna gorda e dizia: sinceramente, seu Abdu, para que foi atrás desse negócio de pintura? Não teria sido melhor se tivesse aprendido a dança do ventre? Por acaso dançar é pecado? Teria sido outra coisa agora? Basta para aquela garota chucar fazer assim: balança seu ventre, balança os braços, para ganhar 500 libras por noite, aquela filha da mãe. O que me diz, Abdu? Tenha pena, homem. Estou falando para você que basta fazer assim para ganhar 500 libras.
O tio de Isa Abdulhant é bastante singular. Safa, ouve nessa história outros personagens que chamaram a sua atenção, a personagem Juta chega a mexer com as convicções do protagonista?
Em Aswane, o que eu tenho percebido até agora, não há nenhum personagem que não seja interessante. Por mínimo, né, por menor que ele apareça, ele é bem desenhado. Ele é bem construído e por isso que ele se torna singular. Veja, além do Anwar, né, que é o tio do Aysan, que realmente é um personagem singular, veja a mãe do Aysan. Veja como é o comportamento dela, como ela se comporta diante do câncer que ela teve. Veja como ela lidava com a avó. E essa avó, por exemplo, que ficava quietinha todo o tempo, porque é inválida, e quando ela abria a boca, ela falava os maiores venenos e fazia os gestos mais terríveis. Quer dizer, tudo é bem construído mesmo, os personagens dele. Agora, quanto à Juta, que é a moça alemã que ele conhece e pela qual se apaixona, na verdade, isso você percebe claramente, que ela, não sei se você lembra como é que ela aparece mais para o final, ela é colocada ali para mostrar ainda o olhar orientalista que o Ocidente tem com o Oriente, aqui no caso com o Egito. Por quê? Ele mostra essa fascinação que o Ocidente tem pelo Oriente. Quer dizer, enquanto ele reclamava porque as crianças são pobres, não estão comendo ou qualquer coisa assim, ela tirava foto perto deles e falava, não, mas elas são felizes. E são vários exemplos desse. Quer dizer, na verdade, Juta, ela representa, ela é personagem e atitude. Ela é uma atitude do Ocidente que ainda vê este Oriente com um olhar orientalista, né? Fabricado por ele, do fascínio, de tudo mais. Quer dizer, esse olhar que nasceu há séculos atrás, esse fascínio, que continua sendo o mesmo na época moderna, que ainda tem isso. Quer dizer, isso é uma criticazinha ao Ocidente que ele lança. Agora, ela chega um pouco a abalar, talvez, suas convicções, mas o não o convence. Porque não dá tempo, talvez porque não dá tempo, mas não o convence. Eu acho que o personagem que mais mexeu comigo mesmo, não é nesse romance, é nos outros contos. É o personagem cuja história deu título à tradução. Uma das coisas mais tristes que pode ter, e eu acho interessante, porque também ela representa uma parte mesmo, uma fatia da sociedade egípcia, pobre, miserável. E o último conto, eu acho, que é belíssimo, que conta a história de um menino que é levado aos domingos pelo pai para passar o dia na casa da amante do pai. A amante, que é cantora num cabaré, que é francesa, e como ele lembra do afeto que ela tinha com ele, como menino, como ela tinha paciência de ouvi-lo, como ela dava doces para ele e o dia lindo, maravilhoso que era passado lá, vendo o pai feliz na convivência com a amante e como isso revertia em benefícios para ele. Fala de tudo isso e depois, isso acontecia nos anos 60, para agora, quando um dia ele, já adulto, casado, está passando pelas ruas de Alexandria e entrando num café e olha para uma pessoa de idade, sentada com várias pessoas de idade, e ele reconhece aquela pessoa, a amante do pai, nessa senhora, vai tenta falar com ela, mas acho que ela não o reconhece. Quer dizer, o fim mais triste que existe. Então, esse, para mim, foi ótimo ele ter colocado no final do livro. Então, é de uma delicadeza essa narrativa, que até você sente que não é o Aswani bravo, né? Ele tem uma delicadeza e uma ternura ao descrever essa amargura do tempo que passa, né? E como é que ele vê e corre para falar com ela e ela não nota ou não reconhece. E se reconhece, não muito bem, porque não fica claro para a gente, porque ela olha para ele e sorri. Acaba assim.
Escute, filho, sabe qual é a sua função no departamento?
Não.
Seu trabalho aqui é ser bobalhão. Você conhece o bobo da cozinha? O menino que cata as cascas de cebola, que limpa o chão e que apanha no traseiro dos cozinheiros? O residente em cirurgia aqui é exatamente o bobo da cozinha.
É?
Vai fazer o que a gente quiser que faça. Não pense em se opor ou reclamar. Cada coisa tem seu preço. Quer ser cirurgião? Vai pagar o preço da mesma forma que todos pagamos. Cansaço, suor, injustiças e humilhações. E 3 anos depois, a partir de agora, se você me impressionar, assinarei de próprio punho um decreto para nomeá-lo professor assistente da universidade. Se não me impressionar, o descartarei e você vai voltar para o Ministério de Saúde feito um asno, igual a qualquer asno de lá. Vamos, faça o favor de ir e tratar dos documentos no Departamento de Recursos Humanos.
Safa, o que você destacaria do conto Bobalhão? O comportamento do professor Dr. Bassiumi me fez lembrar a atuação de alguns intelectuais da universidade.
O Bobalhão, o conto, ele é o exemplo claríssimo, perfeito, do que dizia antes sobre essa escolha que sempre é colocada para o cidadão egípcio. Ou você se submete, ou você se entrega, ou você não se sobrevive. Muito bem. Eu concordo com você nessa coisa. Realmente, nossas universidades, e não só nas universidades, temos esse tipo, talvez um pouco mais camuflado, não tão claro, tenta se esconder, esse tipo de personagem que usa o poder dele para submeter os outros. Existe. Eu acho que existe nas nossas, mas só que é mais camuflado. No caso egípcio, ele é explícito. Explícito. Se você não tem contato com uma pessoa importante, você não consegue nada. E mesmo quando você tem esse contato com a pessoa importante, tem de fazer o que agrada a ela para você conseguir alguma coisa. E ela acaba levando você para o caminho que ela quer, não o que você quer. E nisso eu concordo com você. Isso existe muito.
Prezado senhor, responsável pelo ar-condicionado da sala, prepare-se, pois estou começando a minha história agora. Senhor, minha história é uma história árabe tosca que não conhece a etiqueta. Todos os senhores e senhoras presentes nesta sala ficarão bravos quando eu falar. A fúria incendiará o coração de vocês e, por isso, eu lhe peço, senhor responsável pelo ar-condicionado da sala, que de vez em quando aperte o botão de refrigeração. E o senhor, engenheiro de som, quando eu começar a falar, tente desviar a atenção dos ouvintes de mim, dê-lhes músicas mais barulhentas. Quanto a você, meu caro malabarista, terá que entreter quem começar a se aborrecer. Jogue-se no chão, ande sobre as mãos e, se for preciso, malabarista, relinche como um burro. O importante é que o divertimento se espalhe e o aborrecimento se desfaça. Senhoras e senhores, a origem da história é a má sorte, o maldito azar que põe no mundo uma criança inocente com o rosto ou corpo deformado, o destino injusto que traz o desgosto ao coração de um bom pai com a morte do filho jovem, que planta o câncer no corpo de um homem bem-sucedido. É o destino negro que fez Jenin ser uma cidade árabe. Se estivesse localizada na Suíça, os laranjais estariam cobertos pela branca neve da Europa. Se suas muitas mesquitas fossem igrejas católicas, se os habitantes de Jenin tivessem nascido da raça branca superior, e Deus que me perdoe, se Jenin não soubesse como recitar o Alcorão e como fazer orações pelo que lhe acontecera, nada teria acontecido. Mas o destino cego fez de Jenin uma cidade árabe, e não contente com sua desonra, a fez também uma cidade palestina. E depois, abusando da humilhação, a situou na faixa de Gaza, exatamente na divisa com o respeitado Estado judeu. Deus Altíssimo e Onipotente é testemunha, e também o são os relatórios das agências de inteligência. Ninguém em Jenin era violento. Era uma cidade pequena, Jenin, uma casa grande de gente pacífica.
No conto, o responsável pelo ar-condicionado da sala, o autor lembra a ocupação de Jenin por parte das tropas de Israel. Safa, como você vê as posições políticas do autor?
Esse conto também me impressionou e me mostrou também uma atitude não direta em relação ao Egito. Ele relata um fato da questão na Palestina. Na verdade, este conto é uma crônica bem irônica sobre a atuação falha e culposa dos árabes diante do que aconteceu com a Palestina. Por quê? Através desse breve conto, ele demonstra a perplexidade de que o povo árabe, e principalmente o povo palestino, e o povo de Jenin, que é um povoado pequenininho, sentiu quando, de repente, tudo estava pronto para o exército jordaniano chegar e defender aquela cidade contra o avanço e a invasão israelense. E eles chegam bem recebidos e, de repente, vem uma ordem e eles saem, eles voltam. Quer dizer, ficam perplexos. É claro que, por algum motivo, isso aconteceu. E a culpa é dos governantes árabes em relação a isso. Então, o que eu vejo, na verdade, esse conto para mim, quando eu terminei de ler e de traduzir, me pareceu um tapa na cara dos árabes. E por que que ele fala como se fosse um discurso, isso num lugar que tinha uma festa, uma reunião e tal? Para mostrar que, enquanto todos os países árabes estavam, ou estão ainda, preocupados com suas vidas, levando suas vidas, e da melhor forma, isso uma crítica aos árabes ricos, os palestinos estavam passando por isso, entendeu? E continuam fazendo isso, usando essa questão. Por isso que, quando ele fala disso, as pessoas às vezes ficam meio assim e acabou. Ficam tristes e prontos, entendeu? É isso.
Vamos a um ligeiro pit stop. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.